Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Dani Legas. Olá, Dani.
Olá, João.
E o repórter da TVA, Gutierrez Baron. Seja bem-vindo, Gutierrez.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 106 do Redação Final. A gente começa falando dos projetos aprovados em plenário para ampliar direitos de doentes renais e para prorrogar o estado de calamidade devido à pandemia. No segundo bloco, o debate no parlamento sobre o combate à fake news e a ampliação da transparência no setor público. Na terceira parte do programa, a proposta para a revisão dos rendimentos e carreira dos professores do estado. Vamos em frente. Muito bem, um dos destaques da semana na Assembleia Legislativa foi a votação que prorrogou o decreto de calamidade pública devido à pandemia. É isso, Gutierrez?
Exato, João. É o projeto de decreto legislativo número 5 de 2021, que foi aprovado por maioria pelo plenário da Assembleia. O projeto é de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa e ele prorroga até o dia 31 de dezembro deste ano os efeitos do estado de calamidade pública que está em vigor em Santa Catarina e que dispensa o cumprimento dos resultados fiscais. Na exposição dos motivos, o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, do MDB, argumenta que a medida atende à necessidade de manutenção do enfrentamento da pandemia com implicação direta nas contas públicas e ressalta que o governo do estado também tomou uma medida semelhante. Como se trata de um decreto legislativo, o projeto ele entra em vigor sem a necessidade de sanção governamental.
É, o entendimento da mesa diretora ao propor esse decreto é muito em função de que, por conta da vacinação ou por conta do avanço da vacinação, ter havido uma redução grande no número de casos, número de internações por conta da Covid-19, a pandemia ainda não terminou. Ainda há internações, ainda há casos, ainda há uma demanda sobre os serviços de saúde em função do novo coronavírus. Então, por isso, a mesa diretora entendeu que era necessário prorrogar pelo menos até o fim do ano esse estado de calamidade. E outra votação em plenário nessa semana aqui na Assembleia Legislativa é de um projeto de lei que diz respeito àquela questão da destinação de recursos do estado para obras em rodovias federais, né, Dani?
Então, João, é um projeto de lei que altera um trecho dessa lei que já está em vigor aqui em Santa Catarina, uma legislação que foi aprovada pela Assembleia Legislativa em junho deste ano. A gente já falou aqui até no Redação Final que o governo do estado, ele se comprometeu a destinar recursos próprios para melhorias de rodovias federais, né? O governo do estado ele vai destinar 465 milhões de reais de seu caixa próprio, né, para fazer essas melhorias em rodovias do estado. Esse é um projeto de lei, então, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Essa destinação desses recursos já está em vigor, só que agora entrou essa proposta que foi entregue na Assembleia Legislativa pelo governo para fazer algumas adequações legais ao texto. O que muda, né? Então, o projeto original ele definia que o pagamento das empresas contratadas para fazer essas melhorias seria feito pelo DENIT, que é um órgão federal, né? E agora, essa proposta é de que o pagamento das empreiteiras, das empresas, seja feito pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. Essa obrigação, né, esse pagamento seria do Estado e não precisaria mais passar pelo governo federal para que o pagamento fosse efetivado. Essa proposta é necessária, né, já que tem que legalizar toda essa questão. Se havia no projeto original uma definição, agora é outro, então precisa dessa autorização da Assembleia Legislativa para que se mude essas regras, então, dessa lei. É só lembrando que esses 465 milhões de reais que já foram autorizados, né, para serem investidos, eles serão distribuídos da seguinte maneira: serão 300 milhões para a duplicação da 470 no trecho entre Navegantes e Itajaí, 50 milhões para a duplicação da 280 entre Joinville e São Francisco do Sul, 100 milhões para a reabilitação da BR-163 entre São Miguel do Oeste e Johnny Cerqueira e mais 15 milhões para a pavimentação da BR-285 no trecho que compreende Timbé do Sul na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa proposta, então, foi aprovada em plenário e também agora segue para a sanção do governador.
A questão é que quando a liberação desses recursos para obras federais foi aprovada na Assembleia, a ideia era justamente que o governo do Estado repassaria o dinheiro para o governo federal e o governo federal pagaria as empreiteiras. Depois da aprovação do projeto, houve a assinatura de um acordo entre o governo federal e o governo estadual, e esse acordo previa um modelo diferente do pagamento, que o governo estadual já ia fazer o pagamento diretamente às empreiteiras, sem passar pelo governo federal, e aí houve a necessidade de adequação com esse projeto de lei que foi aprovado essa semana aqui na Assembleia. Outro destaque aqui no Parlamento foi a aprovação em plenário de um projeto de lei que estende para os doentes renais crônicos aqui em Santa Catarina todos os direitos previstos na legislação estadual para as pessoas com deficiência. Esses direitos estão previstos na Lei número 17.292, de 2017, que prevê uma série de regras relacionadas ao acesso à saúde, acesso à educação, acesso a transporte e também acesso a trabalho, com condições especiais justamente para as pessoas com deficiência, pois o projeto que foi aprovado nessa quarta-feira, no dia 20 de outubro, na Assembleia, garante aos doentes renais crônicos esses mesmos direitos. Vale observar que esse projeto de lei ele especifica como beneficiários dessa proposta os casos de deficiência orgânica renal crônica de estágio 5, as pessoas com transplante renal, os pacientes com insuficiência renal crônica e os pacientes com lesão renal progressiva e irreversível da função dos rins. A grande questão é que muitas vezes essas pessoas precisam, em função dos seus tratamentos, recorrerem a sessões de hemodiálise, que exigem o comparecimento em clínicas, em hospitais, 3 ou 4 vezes por semana, e cada uma dessas sessões demanda também 2, 3, 4 horas de sessão. E isso traz uma série de transtornos para essas pessoas, justamente no acesso a serviços de saúde, no acesso à educação, no acesso ao mercado de trabalho. Então, por isso, os deputados entenderam que era importante estender os benefícios da pessoa com deficiência para as pessoas que têm essas doenças renais crônicas. O projeto é de autoria do deputado Coronel Mocelin, do PSL, tramitava aqui na casa desde 2019. Vale lembrar que inicialmente o deputado Mocelin pretendia apenas estender para os doentes renais crônicos os direitos que dizem respeito à cota para pessoas com deficiência no acesso a cargos na administração pública, porém, ao longo da tramitação, houve o apensamento, a tramitação em conjunta com o projeto do deputado Kennedy Nunes, do PTB, que também previa novos direitos das pessoas com doenças renais crônicas. Há poucas semanas atrás, o relator da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado doutor Vicente Caropreso, fez uma emenda substitutiva global em que o projeto chegou a esse teor final, que foi aprovado agora justamente estendendo esses direitos para todas as pessoas com doenças renais crônicas aqui em Santa Catarina. Essa proposta ainda precisa da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca a proposta que avançou nessa última semana na Casa para o combate às notícias falsas em Santa Catarina. Muito bem, e avançou nessa última semana aqui no Parlamento um projeto de lei que prevê uma indenização às pessoas prejudicadas por fake news, é isso, Dani?
É isso mesmo, João. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram esse projeto de lei que estabelece, entre outras situações, o pagamento de indenização de pessoas que foram vítimas de fake news aqui em Santa Catarina. Essa proposta, ela foi encaminhada pelo deputado Jair Mioto, do PSC, e ele traz regramentos, sobre essa questão da informação de notícias falsas e também punições para quem disseminar esse tipo de informação. Essa proposta do deputado Jair Mioto, a emenda diz o seguinte, que ficam vedados no âmbito do Estado de Santa Catarina a divulgação de notícias falsas e informações que são sabidamente falsas no âmbito de Santa Catarina. Então, assim, pessoa que divulgar esse tipo de informação fica sujeito a penalidades. Uma dessas penalidades é pagamento de multa de R$ 2.000 em forma de indenização para as pessoas que forem pessoas físicas ou jurídicas, pode ser tanto uma pessoa quanto uma empresa que for considerada vítima, então, da divulgação dessa informação falsa. O deputado Jair Mioto, autor desse projeto, ele argumenta que essa questão, esse debate em relação em torno das fake news, é um debate que tem se aprofundado bastante nos últimos tempos, que nos últimos anos ele também diz que já existem iniciativas de vários países nesse sentido de combater as notícias falsas e artigos que promovam a desinformação. Esse projeto de lei já tinha sido aprovado aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Essa semana foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação e agora vai para a Comissão de Mérito, uma das comissões de mérito, que é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Bom, e outra proposta que tramita aqui na Casa e que avançou nessa última semana é uma que trata da ampliação da transparência nas compras públicas, né, Gutierrez?
É isso mesmo, João. Como você falou, o objetivo principal desse projeto é dar mais publicidade e transparência para os processos de contratações públicas realizadas pelo Estado e também pelos municípios. É o PL número 5 de 2021, de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo. O texto do projeto ele determina que os certames públicos sejam divulgados por meio das redes sociais de responsabilidade do órgão contratante e também por boletins informativos, além, claro, dos canais oficiais. O que são esses certames? Bom, certames são os concursos realizados pelo poder público para escolher as empresas que serão contratadas para fornecer mercadorias ou serviços. A relatora do projeto na CCJ foi a deputada Ana Campagnolo, do PSL, que no relatório incorporou uma emenda para adequar o texto à chamada Lei das Licitações, que é a Lei 8.666 de 1993. Como esse projeto foi aprovado na CCJ, agora segue para análise das comissões de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público e também de Assuntos Municipais, antes de ir à votação em plenário.
Inclusive, uma das ideias dessa proposta é que ela possa, caso vire lei, aumentar a participação de empresas nas licitações, né? Existe um entendimento de que a forma como as licitações hoje são divulgadas pelo poder público faz com que muitas empresas sequer tenham conhecimento de que elas possam eventualmente participar desses certames, dessas disputas. Então, a expectativa é que a divulgação dessas concorrências nas redes sociais possa levar mais empresas a disputarem essa possibilidade de prestar serviço para o Estado, o que também poderia gerar, com mais concorrência, preços menores a serem pagos pelo poder público. Bom, e também avançou nessa semana na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que cria uma nova lei relacionada a um benefício que é pago aqui pelo Estado de Santa Catarina para as famílias que têm gestação múltipla, que têm nascimento numa mesma gestação de 3 filhos ou mais, de trigêmeos, quatrigêmeos ou de quíntuplos. Pois bem, esse benefício já é pago aqui pelo Estado de Santa Catarina, mas ele está previsto numa lei que diz respeito às pensões. Acontece que o modelo jurídico das pensões é de um pagamento que é feito de maneira vitalícia, e esse não é o espírito desse benefício que é pago para essas famílias com gestações múltiplas, uma vez que a legislação atual prevê que esse benefício seja pago até as crianças completarem 12 anos de idade. Pois bem, esse projeto de lei que tramita aqui na casa, ele retira esse benefício da legislação das pensões, cria uma lei específica prevendo esse benefício de R$ 502,60 por mês por criança nascida viva dessa gestação múltipla. E também altera o tempo de duração desse benefício. Hoje a lei prevê que ele deve ser pago até os 12 anos de idade. Com essa nova proposta, a ideia é que ele seja pago até os 18 anos de idade de cada uma dessas crianças. Outra mudança importante é de que na legislação atual, esse benefício só é pago nos casos em que as crianças nasceram em Santa Catarina. A nova lei proposta pelo governo do estado prevê exceções em que as crianças podem ter o nascimento ocorrido fora do estado de Santa Catarina, uma vez que muitas vezes as famílias acabam tendo que recorrer a maternidades fora do estado por falta de leitos ou por falta de estrutura nas suas localidades de origem. Esse projeto, como eu falei, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para a Comissão de Finanças e Tributação e ainda terá de passar pela Comissão de Direitos Humanos aqui da casa antes de seguir para a votação em plenário. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala sobre o projeto que prevê o reajuste dos vencimentos dos professores do Estado. Muito bem, e o debate sobre a remuneração e carreira dos professores do Estado chegou a uma nova etapa nessa semana, com a entrega pelo governo do Estado de um projeto que prevê o reajuste salarial para a categoria. Na terça-feira, no dia 19, o presidente aqui da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, recebeu os representantes do governo do Estado, o secretário da Educação, que é o deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, também o secretário de Estado da Administração, Jorge Tasca, e o chefe da Casa Civil, Eron Jordani. Os três vieram aqui ao Parlamento para entregar um projeto de lei que é muito esperado aqui na Casa, muito esperado por toda a categoria do Magistério Público Estadual, que prevê um reajuste salarial para todos os professores da Rede de Ensino Estadual de Santa Catarina e também a chamada descompactação da carreira, justamente determinando reajustes, correções salariais maiores para aqueles docentes que têm uma maior formação, que já tem mestrado, que já tem doutorado, isso para poder estimular com que mais professores da rede estadual de ensino busquem a qualificação, busquem essa capacitação por meio desse reconhecimento, né? Já que quando existe essa queixa dos professores que existe uma compactação, é justamente que ao longo da carreira, se o professor buscar mais qualificação, como a carreira está compactada, por mais que ele se qualifique, ele não tem um ganho salarial muito efetivo. Então, essa ideia de descompactação é justamente oferecer uma maior recompensa financeira para o professor, para o docente da rede estadual, que busque uma maior qualificação. E como se daria essa descompactação? Pois bem, o projeto de reajuste que foi entregue aqui para a Assembleia Legislativa prevê uma correção entre 10% a 23% para os professores do nível 1 até o nível 4. Isso engloba desde os professores que têm apenas aquela formação em nível médio até os professores que têm a pós-graduação no modelo de especialização. Para os professores que têm mestrado e doutorado, o projeto prevê um aumento maior, justamente para oferecer essa ideia de descompactação. Para os professores com mestrado, o reajuste é de 28%. E para os professores com doutorado, o reajuste é de 56%. Com isso, a expectativa é de que um professor com doutorado em final de carreira, que hoje teria um vencimento de em torno de R$7 mil, esse professor nessa situação final de carreira e com doutorado passaria a receber um vencimento em torno de R$11 mil. Quando veio entregar o projeto aqui no Parlamento, o secretário da Educação, o Luiz Fernando Vampiro, falou justamente dessa ideia, que o objetivo da proposta é incentivar a qualificação dos docentes. Vamos ouvir o que ele disse.
Temos que fazer com que a remuneração seja vinculada a um processo de evolução continuada. E é isso que nós estamos fazendo, além de garantir percentuais que representam, na verdade, as perdas inflacionárias de 2019, de 2020, que não houve qualquer tipo de aumento, no mínimo isso, podendo chegar a 10% a 23%, depois a 30% e até a quase 50% em relação ao doutorado. Isso mostra com que o Estado de Santa Catarina faz uma ação importante.
Bom, e vale lembrar que o aumento salarial que está previsto no projeto, ele seria válido a partir de janeiro de 2022, podendo beneficiar mais de 19 mil professores concursados ativos e cerca de 28 mil professores aposentados, além de 30 mil que foram admitidos em caráter temporário. Existe uma estimativa de que o impacto nas contas do Estado dessa medida seja de mais de R$1 bilhão no ano de 2022. Vale lembrar que essa discussão sobre a carreira e sobre os vencimentos dos professores, ela já vem sendo feita aqui na Assembleia Legislativa nos últimos meses. Houve a formação de uma comissão mista, que foi presidida pela deputada Luciane Carminati, do PT, que mobilizou 7 deputados de 3 comissões para oferecer ao governo do Estado uma proposta justamente de reformulação da carreira dos professores. Essa minuta, essa sugestão foi entregue ao governo do Estado algumas semanas atrás e agora o governo do Estado trouxe aqui para a Assembleia essa proposta prevendo o reajuste para o magistério estadual. Depois desse encontro, a gente conversou também com o presidente aqui da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que salientou justamente esse ponto de que o projeto é fruto de debate entre o governo e o parlamento. Vamos ouvir o que disse o deputado Mauro de Nadal.
É um projeto que já vem sendo amadurecido há muito tempo pela Secretaria de Estado, conjuntamente com o Parlamento catarinense. Nós estamos aguardando, ansiosos, a chegada desse projeto, porque ele vem fazer um complemento à política de valorização do professor. Agora, com a tabela de descompactação, ele recebe um plus no seu vencimento, que vem a valorizar aquilo que é fruto de anos de perseverança na área, mas, acima de tudo, também de muito preparo, muito estudo, muita graduação.
Muito bem, vale também observar que o deputado Mauro de Nadal sinalizou com a possibilidade de votação dessa proposta ainda até o final do mês de novembro. O presidente da casa também observou que essa proposta do reajuste dos professores deve ser discutida de maneira simultânea com outras propostas encaminhadas pelo governo do estado que são relacionadas a salários de servidores. Inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, os deputados formaram uma comissão mista justamente com o objetivo de reunir e discutir de maneira conjunta todas as propostas enviadas para cá pelo governo do estado que tratam do reajuste das diversas categorias do funcionalismo público estadual. A primeira reunião, a reunião de instalação dessa comissão, ocorreu também nessa semana, né, Dani?
Exatamente, João. Essa comissão ela foi instalada nessa semana, na terça-feira. Foi a primeira reunião, né, a reunião de abertura dos trabalhos da comissão mista, que vai analisar de forma conjunta todos os projetos que o governo do estado pretende encaminhar para a Assembleia Legislativa, que trata de reajustes do funcionalismo público. Essa comissão mista da Assembleia Legislativa, ela é formada por membros de mais de uma comissão que tratam de determinado assunto. Ou seja, esses projetos do funcionalismo, ele deve passar por essas comissões, pela CCJ, pela Finanças e também pela Comissão de Trabalho. Mas antes, então, de finalizar todas essas análises, essa comissão mista analisar, né, primeiramente de forma conjunta esses projetos. Ficou definido durante essa reunião de instalação que o presidente da comissão mista vai ser o deputado Milton Obos, do PSD, que também é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A vice-presidência ficou com o deputado Volney Weber, do MDB, e essa comissão vai ser composta por mais outros 5 parlamentares, que são o deputado Marcos Vieira, do PSDB, o deputado Valdir Cobalcini, do MDB, Maurício Scudillac, do PL, Júlio Garcia, do PSD, e Moacir Sopelsa, também do MDB. Lembrando, então, que essa comissão mista ela tem a proposta de analisar os projetos de lei que deverão ser encaminhados ao governo do estado. O governo do estado sinalizou que deve encaminhar esse ano ainda para a Assembleia Legislativa projetos de lei tratando do reajuste salarial dos funcionários do serviço público estadual. Só uma informação interessante é de que, apesar de ser uma comissão mista que vai tratar de maneira conjunta o reajuste do funcionalismo público, não é um único projeto de lei que vai conceder esse reajuste para todas as categorias, né? Cada categoria tem o seu próprio reajuste, o percentual depende, então, de cada uma das categorias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Segurança Pública, os professores, EPAGRE, o DESC, cada uma dessas categorias terá o seu próprio reajuste, não vai ser um reajuste único, né? Então é isso, comissão instalada, a partir de agora, deve seguir os trabalhos de análise desses projetos, João.
Muito bem, a gente encerra falando de um projeto que foi aprovado nessa semana na Comissão de Finanças, que propõe uma ideia de uma maior participação dos condutores, os motoristas, os veículos, no processo de manutenção das rodovias. Como é que funcionaria isso, Gutierrez?
Então, João, esse projeto ele foi acatado por maioria de votos pela Comissão de Finanças e Tributação e cria o programa Rodo SC. O que é esse programa? Esse programa é uma proposta do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, para promover a participação dos usuários das rodovias catarinenses no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha viária. Por meio do programa, o cidadão ele vai poder informar a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade a existência de buracos no pavimento, árvores em iminência de queda, presença de animais vivos ou mortos na pista, né, que podem gerar aí acidentes, falhas na sinalização, deslizamentos de encostas, enfim, uma série de situações que possam comprometer ou atrapalhar a boa circulação dos veículos pelas rodovias. Como esse projeto ele foi aprovado pela CCJ e pela Finanças, agora ele segue para análise da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano antes de ser votado em plenário.
Muito bem, você pode conferir mais informações sobre essas e outras propostas discutidas aqui na Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais, o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter e também no canal Assembleia SC no YouTube. Você também pode receber informações sobre o Parlamento Catarinense no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48999601127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a também repórter da rádio, Dani Legas, e com o repórter da TVA, Gutierrez Maron. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!